Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Jovem Digital, Repensando o Presente, Moldando o Futuro, é um livro em português de não-ficção que examina a formação da geração que cresceu dentro da internet e das redes sociais. Escrito por Isabela Matte, empreendedora que iniciou sua trajetória digital ainda na infância, o livro combina experiência pessoal e reflexão analítica para discutir como a vida online altera hábitos, relações, expectativas e formas de amadurecimento. A obra parte da ideia de que entender o universo digital exige ouvir quem foi moldado por ele desde cedo, e por isso observa comportamentos como imediatismo, menor tolerância à espera e novas formas de vulnerabilidade emocional. Ao mesmo tempo, o texto não reduz essa geração a estereótipos, ele tenta mostrar tanto oportunidades quanto custos da imersão digital. Seu objetivo é oferecer uma leitura clara, acessível e útil para jovens pais, educadores e profissionais que lidam com os efeitos culturais e sociais da digitalização. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a geração que cresceu dentro da internet como ponto de partida da análise. O núcleo do livro está na tentativa de compreender o jovem contemporâneo a partir da experiência de ter vivido a digitalização desde a infância, e não apenas como observador externo. Isabela Matte defende que a leitura mais precisa desse cenário surge quando a própria geração afetada pode descrever suas percepções, hábitos e tensões. Essa escolha muda o foco do debate, em vez de tratar os jovens apenas como consumidores de tecnologia. O livro os apresenta como sujeitos formados por um ambiente contínuo de conexão, exposição e resposta instantânea. Isso ajuda a explicar por que certos comportamentos são recorrentes, como menor paciência diante de processos longos, dificuldade de lidar com frustração e preferência por estímulos rápidos. A obra não assume que essas características sejam falhas morais isoladas, mas efeitos de um contexto sociotécnico específico. Assim, o livro oferece uma leitura geracional que é ao mesmo tempo descritiva e crítica, buscando substituir julgamentos simplistas por entendimento contextual. Em segundo lugar, experiência pessoal e autoridade prática no debate sobre o digital. Um diferencial do livro é o modo como a autora usa sua própria trajetória como base para refletir sobre o mundo digital. Isabela Matte começou a empreender muito cedo em um ambiente totalmente online. O que lhe dá uma posição em comum entre os livros sobre juventude e tecnologia, ela escreve como alguém que não apenas estudou o tema, mas o viveu de forma intensa. Essa presença de experiências práticas reforça a credibilidade do texto quando ele aborda oportunidades do ambiente digital, como autonomia, empreendedorismo, construção de marca pessoal e acesso precoce a ferramentas de visibilidade. Ao mesmo tempo, essa mesma vivência permite reconhecer limites e riscos, como pressão por desempenho, exposição constante e formação emocional acelerada. O livro se torna mais convincente justamente porque não trata a internet como solução automática nem como ameaça absoluta. Em vez disso, articula ganhos e perdas com base em uma trajetória concreta, o que torna a análise mais próxima da realidade de leitores que também vivem sob a lógica das plataformas e da comunicação em tempo real. Em terceiro lugar, mudanças de comportamento imediatismo, paciência e resiliência. Um dos temas mais relevantes do livro é a transformação dos hábitos comportamentais provocada pela convivência contínua com o digital. A obra destaca que a geração conectada desde cedo tende a lidar de maneira diferente com tempo, espera e frustração, o que pode se manifestar em menor paciência e maior busca por respostas instantâneas. O ponto central não é afirmar superioridade ou inferioridade dessa geração, mas mostrar que seus padrões emocionais e cognitivos foram treinados em um ambiente de atualização constante, notificações e recompensas rápidas. Isso afeta a maneira como jovens estudam, trabalham, se relacionam e encaram projetos de longo prazo. O livro também relaciona esse cenário à resiliência, sugerindo que a exposição precoce, a comparação social, excesso de informação e validação externa pode tornar mais difícil sustentar processos lentos e imperfeitos. Ao analisar essas mudanças, a obra oferece uma leitura útil para educadores e famílias, porque ajuda a entender que certos conflitos não surgem apenas de diferença de valores, mas de uma reorganização profunda da experiência cotidiana. Em quarto lugar, impactos sociais e culturais da digitalização na formação dos jovens. Além do comportamento individual, o livro amplia a discussão para os efeitos sociais e culturais do digital. A autora observa que a vida online não altera apenas a comunicação, mas também a forma como os jovens constroem identidade, pertencimento e percepção de mundo. Em um ambiente de redes sociais, a relação com imagem, opinião e reconhecimento passa a ser mediada por plataformas que valorizam velocidade, visibilidade e performance. Isso cria um cenário em que a cultura da comparação se intensifica e onde a identidade pode ser montada em diálogo permanente com o olhar alheio. O livro sugere que esses fatores influenciam tanto a autoestima quanto a forma de participação social da nova geração. Essa leitura é importante porque desloca o debate do uso de tecnologia para a estrutura cultural que se formou ao redor dela. Em vez de discutir apenas ferramentas, a obra examina os efeitos de um ecossistema digital sobre valores, vínculos e referências coletivas, o que amplia sua relevância para quem quer entender transformações sociais mais amplas. Por último, um livro de orientação para pais, educadores e profissionais que convivem com jovens digitais. A utilidade prática do livro está na sua capacidade de traduzir um fenômeno complexo para quem convive diariamente com crianças, adolescentes e jovens inseridos no digital. Pais e educadores encontram na obra uma chave para interpretar atitudes que muitas vezes parecem incoerentes ou excessivamente impacientes, mas que fazem sentido dentro do ambiente em que esses jovens foram formados. Profissionais de mídia, comunicação, educação e empreendedorismo também podem aproveitar a leitura para ajustar expectativas e estratégias de diálogo. O valor da obra está em sugerir que a convivência com essa geração exige menos julgamento e mais compreensão das condições que moldaram seus comportamentos. Isso não significa relativizar problemas, mas responder a eles com ferramentas mais precisas. Como o texto mantém linguagem acessível e postura reflexiva, ele funciona tanto como introdução ao tema quanto como base para debates mais amplos sobre educação digital, saúde emocional e futuro do trabalho. Em vez de oferecer fórmulas prontas, o livro propõe uma mudança de perspectiva que pode melhorar relações e decisões no cotidiano. Em conclusão, O Jovem Digital Repensando o Presente, Moldando o Futuro é indicado para leitores que querem compreender com mais precisão a geração formada pela internet, especialmente pais, educadores, gestores, profissionais de comunicação e jovens que se reconhecem nesse ambiente. Seu principal benefício está em unir experiência vivida e reflexão crítica sem recorrer à linguagem excessivamente técnica, o que torna a leitura acessível e, ao mesmo tempo, instigante. O livro ajuda a interpretar comportamentos frequentemente vistos como problema isolado, mostrando que eles fazem parte de uma reorganização mais ampla da atenção, da socialização e da formação emocional. Isso diferencia de obras genéricas sobre tecnologia porque não trata o digital apenas como ferramenta ou tendência, mas como contexto de formação humana. Também se destaca por dar centralidade à voz de quem cresceu conectado, evitando análises distantes e abstratas. Para quem busca entender os efeitos culturais da internet com mais nuance, a obra oferece uma visão útil, atual e próxima da realidade cotidiana. É uma leitura que favorece tanto a compreensão interpessoal quanto a reflexão sobre o futuro da educação e do convívio social. Se você quiser apoiar Isabela Mate, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!